Norma Urbana Culta, Bobina número 14. Inquérito Brasil, São Paulo número 42. Diálogo entre informante e documentador. Temas: 5. Família, ciclo de vida, saúde. 9. Meios de comunicação e difusão. 10. Cinema, televisão, rádio, teatro. Número do informante: 49. Sexo feminino, 25 anos. Documentadora: Ada Natal. Data: 17 de maio de 1972. Duração do inquérito: 40 minutos. Pista 1, de 782 a 1706 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Gravação do dia 17 de maio de 1972. Então, eu queria que você contasse primeiro, quer dizer, antes de você contar da filha, como é que é o processo, eu não sei, estou meio desatualizada, assim, do namoro hoje em dia? Como é que se faz a coisa, assim?
Bom, o processo vai depender, né? Bom, acho que depende de cada pessoa, certo? Porque para mim, por exemplo, meu marido foi quase que o primeiro, meu primeiro namorado. E eu conheci na faculdade mesmo. Eu fiz faculdade de Direito, sei lá. Aí namoramos, casamos durante o curso e esperamos até formar para ter o primeiro filho. Pode falar?
E bom, agora,
o namoro nesse, foi esse.
E houve assim, alguma formalidade para passar dessa fase do namoro para outra, não?
Bom, eu porque a família quis, eu tive que ficar noiva, tudo, datinha marcada.
Não diga.
Todas essas coisas.
E como é que foi a cerimônia?
Não teve pedido de casamento, todas essas coisas também eu não quis de jeito nenhum. Mas tive data marcada, foi a família dele lá, mas já conheci, inclusive.
Mas foi assim uma espécie de encontro só no...
Foi uma festa, né? Eu acho que é mais um negócio, um acontecimento social, né?
É, porque uma das nossas informantes, assim, uma senhora que tem bastante velhos, que faz questão absoluta do pedido oficial.
Não,
assim,
isso eu não deixei,
formal.
Meu pai, porque meu pai também, meu pai é pra frentex, meu pai era contra. Mas a minha mãe e a família do meu noivo é que é muito tradicional. Se não houvesse isso, eles não iam gostar muito, não. Então teve que ter.
E como é que foi, assim, como é que vocês faziam, assim, para sair, tudo havia?
Nunca houve problema comigo. Havia muitas amigas minhas, eu via problema, o pai não deixava sair, mas comigo nunca houve problema. Meu pai, quando eu fiz 18 anos, me deu a chave do carro e até logo vai pelo mundo, leva na cabeça sozinho. Foi assim. Nunca houve problema. Eu podia viajar, ir para onde eu quisesse com meu namorado, não tinha problema nenhum. Graças a Deus.
Não, ainda bem.
Que é um atraso de vida arranjar gente para sair com a gente, né?
Ainda bem que você tem aí, então, um exemplo para botar a menina no melhor caminho.
É.
Mas, e aí depois, e o casamento, como é que foi? Todas as cerimônias, não?
Houve casamento civil, casamento religioso. Agora, o religioso, porque eu sou católica e como a gente fala, praticante, né?
Sim.
Porque eu quis mesmo.
E o casamento civil, como é que foi?
Bom, casamento civil precisa,
sim,
né?
Sim, mas como é que é a coisa em si? Faça de conta que eu nunca casei e que eu não sei como é que é.
Bom, a gente tem que... primeiro vai no cartório, leva os dados do noivo, da noiva, leva duas testemunhas maiores de idade, munidas com carteira de identidade, trazer para mim porque eu estudei, né?
Eu já tinha esquecido,
viu? Daí faz uma espécie de processo, corre nos proclamas durante um mês no diário oficial, né? Então se não aparecer nenhuma oposição, certo? Esses proclamas têm validade por 3 meses, certo? Então dentro desses 3 meses eu me casei, né?
Ah, tem que demorar tudo isso? É o que eu fazia.
Não, é um mês que correm os proclamas. Certo?
Aí dentro desse prazo.
Daí depois que acabam os proclamas, tem um prazo de 3 meses. Dura 3 meses. Se não casar nesses 3 meses, tem que fazer outra vez.
E aí como é que é feita a cerimônia? Você fez em casa? Ou...
Foi em casa mesmo. Eu casei no religioso, depois fui para casa, lá casei no civil. Vai o juiz de paz lá. É gozadíssimo, porque tem portas, janelas abertas, essas coisas. E tem que assinar também, tem que ter testemunho. Só é simples.
Mas
é muito
o juiz
simples.
Pronuncia alguma coisa?
É, ele tem umas palavras lá que ele tem que falar, né? O direito é muito cheio dos formalismos, né? Então tem que falar, tem as palavras certas, eu, fulano de tal e tal, de portas, janelas abertas, quer dizer que é para não. Não haver ninguém impedido de entrar lá, pergunta se tem alguém contra, todas essas coisas.
Ai, que gozado, não me lembrava mais desses troços, não.
É.
Quer dizer, e aí há alguma pessoa que acompanha o juiz nesse momento?
Ah, tem um escrivão, né, acho que é escrivão, não sei, tem a pessoa lá que escreve, que assina tudo. É o juiz, geralmente é uma mulher. Eu tenho visto casamento, sempre é um juiz de paz e uma mulher.
E aí, o documento...
Acho que é escrivão, sim.
Escrivão,
é.
Não?
É.
E dão um documento imediatamente para você ou você tem que pedir
dão
depois?
Dão imediatamente. Que eles já levam tudo pronto, só falta assinar. A gente assina, não. Ah, não é assinado. Eles levam a certidão, né? Certidão,
sim,
de casamento.
Já pronto.
Já entregaram na hora. É. Entregaram na hora, porque depois eu fui viajar e a gente estava em alguns hotéis e eles exigiam, né? Quer dizer, conforme a cidade exige. Nas grandes cidades ninguém exige isso, não.
E o casamento religioso, como é que foi?
Ah, foi normal.
Sem, assim, muito aparato, como é que foi? Como é que você
foi,
fez?
Olha, foi na igreja do Perpétuo Socorro, que é onde casa a gente bem, né, todas essas coisas, mas é porque era uma igreja grande, a gente tem, não pode casar muito longe de casa, né? É falante. E não teve muita coisa.
Mas há uma...
O coral que lá da São Francisco, quando eu estudei, foi cantar, porque eu havia cantado no coral, quer dizer, foi bonito, um casamento assim, normal.
Mas é necessário, por exemplo, antes do casamento, também realizar alguma...
O casamento religioso também tem os proclamas. Corre na paróquia onde a gente mora.
Mas
onde eu moro, onde meu noivo mora.
Isso é divulgado como? Quer dizer, tem um meio...
É na porta da igreja. Fica fixado 4 domingos, parece. Que é o dia que vai todo mundo na missa.
E você tem que tomar, por exemplo, se exige, o celebrante exige alguma coisa da parte da pessoa, quer dizer, você tem uma condição de caráter religioso antes da cerimônia, não?
Não, quando eu casei, estava começando a exigir esses cursos de preparação para o casamento. Hoje em dia é obrigatório para casar na igreja, tem que fazer um curso, né? Quando eu casei, não. Quer dizer, eu fui lá, falei que tinha estudado no colégio de freira, meu marido no colégio de padre, consegui quebrar o galho, né?
Sim.
Mas naquela época, não. Quer dizer, se a gente mesmo quisesse participar, só ficava lá olhando para o padre falar, respondia sim e acabava. Hoje em dia, quer dizer, é diferente, até bonito, porque a noiva fala, eu te aceito como meu esposo, não sei o quê, e o noivo também fala, é mais bonito. Participar, mais participação. Na minha época era só sim, sim, acabou, né? Se a gente não quisesse prestar atenção, e geralmente a gente não presta mesmo porque está nervosa, só aquele trajetinho da porta da igreja até o altar, todo mundo olhando pra gente, coisa mais horrível do mundo, né? Eu, se eu voltasse atrás, eu casava na sacristia, não casava, não atravessava a igreja. Casaria na sacristia porque eu sou católica, e não me arrependo de ter casado no catolicismo.
Mas aí, no caso, por exemplo, depois que há essa vamos dizer, pronúncia de votos e tudo. Há uma outra cerimônia antes, não?
Não, nada.
E como é que se considera simbolicamente a pessoa casada?
Como na religião?
É, quer dizer, na igreja, quer dizer, há algum símbolo que os noivos trocam para que...
Bom, tem a troca das alianças, mas eu não sei se isso é algum símbolo, né? É um, bom, é considerado um sacramento, tudo, a troca da aliança é simbólica mesmo, né?
Sim.
É que é para prender um para o outro, né? Inclusive bens, né, as alianças, uhum. Né? Porque as alianças são bens.
Na hora ou
na hora?
Na hora.
É. Os bens e a aliança, quer dizer, deve então significar, né?
Mas no seu caso, por exemplo, houve durante o casamento alguma cerimônia religiosa paralela? Não,
não houve. Não houve porque eu achava horrível esse negócio de missa, tudo.
Uhum.
Cansava muito, muita gente lá assistia missa, né? Mas não houve. Só a cerimônia do casamento mesmo.
E depois, assim, quando...
Inclusive eu queria comungar no dia lá do casamento e o padre... Era um padre muito gozado, que foi professor do meu marido, né? E muito velhinho lá do São Bento. Ele esqueceu de dar comunhão. Eu tinha pedido para dar comunhão e ele esqueceu.
Uhum.
Quer dizer, mas tudo isso, quer dizer, eu quis, não faço parte da cerimônia. A gente pode escolher, né? Quer comungar, quer missa. Eu fui em casamento com missa, horrível. Porque demora, né?
Uhum. E aí depois, por exemplo, depois que, afinal de contas, a cerimônia em si está terminada, a parte social do casamento...
É, daí entra a parte social, né? Porque uhum. daí a gente sai primeiro da igreja, sai os pais, padrinhos, tudo por trás, e daí fica cumprimento, né? Cumprimenta quase duas horas,
uhum.
né? Aqueles cumprimentos e tal, essa é a parte social, né?
Isso é feito geralmente aonde na igreja?
Na saída, geralmente tem um lugar apropriado.
Uhum.
Onde eu casei tinha uma salinha, parecia, acho que do lado da sacristia, com um corredor que leva até lá, e de lá dessa salinha tinha uma saída para a rua.
Sei. E agora me diga uma coisa, e a expectativa do filho? Você queria ter filho logo, assim, ou você tentou evitar?
Eu evitei, lógico, porque eu estava estudando ainda, né? Meu marido ganhava uma porcaria, né? E a gente não queria pedir ajuda de ninguém. Não dava mesmo. A gente nem mal se sustentava, né?
Uhum. E aí, o que você usava, por exemplo, para evitar filho?
Eu tomei um mês de anticoncepcional, mas não me dei bem. E evitava por outros meios, né?
Sim. E aí depois, quando você ficou grávida, foi já, assim, intencional?
Porque eu quis, o primeiro mês que eu não evitei foi o mês que eu engravidei.
Uhum. E como é que foi, assim, você se passou bem e tudo?
Bom, a gravidez eu passei muito bem fisicamente, mas psiquicamente, assim, eu não sei, a primeira vez, para mim, eu sofri um abalo terrível.
Não diga, por quê?
Teve assim de ficar desanimada, não queria me arrumar, achava que eu era assim uma pobre coitada, né?
Não diga.
Eu fiquei assim até o fim da gravidez, eu achei horrível assim, essa parte. E fisicamente passei muito bem, tive um parto assim de um minuto, uma coisa de não sentir nada, não tem trauma nenhum, porque muitas vezes a gente não quer ter outro porque tem trauma do primeiro parto, né? Eu tenho trauma da gravidez.
Uhum.
Né, eu me sentia também, queria fazer as coisas, não tinha ânimo para fazer nada. Mas passei bem, não enjoei, não engordei muito, porque tinha medo de engordar. Uhum.
Mas não tinha nenhum aí problema assim, de natureza realmente física, pressão, alguma coisa assim?
Não tinha problema nenhum. Meu médico diz que é muito comum acontecer isso no primeiro filho, né? Que a gente quer, mas na hora que sabe que está esperando o filho, pronto. Daí fala, nossa, o que que eu fiz, né?
Uhum.
É uma coisa que a gente não sabe como é, né?
Sim.
A gente ouve falar tudo, tá vendo, mas nunca sentiu na pele, uhum. né? Quando sente na pele, né?
E assim, como é que ela nasceu? Ela nasceu em hospital, em maternidade?
É, foi na maternidade do Hospital Matarazzo.
E como é que foi o atendimento, assim? Como é que você achou, assim?
Bom, o meu médico ele, Deus no céu e ele na terra pra mim. Formidável, um amor.
Um mas você
precisa... Bom, um amor não pode falar em feitador.
Não, fica
conceito
ótimo.
Sobre pessoas não, é um amor, não, parece ser chamado. Ai, meu Deus.
Não, tá muito bom.
Mas é um cara muito esclarecido, me ajudou muito na gravidez inteira. E, bom, ia lá, eu chorava, ele dava bronca em mim. Tinha que levantar a moral, nada disso, uhum. Porque eu não era nenhuma bonequinha de cristal, né? Inclusive durante o parto, tudo, conversando e tal, conversando sobre outras coisas, tinha nada que ver sobre o parto. Muito, muito gozado foi. Foi gozado mesmo.
E você não teve, assim, nenhuma ajuda, vamos dizer, externa dele para acelerar o parto ou não?
Não. Foi tudo normal, é.
Sim, problemas de dilatação, tudo rápido.
Foi, tudo rápido. Foi, inclusive, ela nasceu antes do tempo, foi um mês antes, nasceu de 8 meses.
Uhum.
Foi bem normal.
Você não assustou com isso? Que
foi sabe? Melhor, né? Porque a gente fica naquela expectativa, ai, bom, agora daqui a pouco vai chegar o dia que vai começar o prazo, quer dizer que foi de repente.
Uhum.
Foi ótimo.
Uhum.
Eu achei muito melhor, tomara todos nascessem assim, né?
E ela nasceu grande assim como ela está agora, não?
Não, ela nasceu, bom, ela nasceu comprida e magrinha, né? Porque justamente o último mês que vai engordar mais um pouco, né? E ela não engordou. Nasceu com 2.800,
uhum.
Mas tinha 50 centímetros também de menino,
linda.
Né? É.
Vai ficar...
Era para ser um pouquinho maior.
Ela vai ficar altíssima, assim, né?
Porque... Tomara.
Ah, vai.
Mas isso acho que não quer dizer muito, né?
Ah, é. Funciona, viu? Quando chegar com 2 anos, você mede e depois multiplica por 2, dá de certinho.
É. Ah, é. Dá a altura que vai ficar, né?
Dá, sim. Mas aí no caso, por exemplo, como é que você fez, você sabia cuidar de criança, como é que você aprendeu esse troço?
Ah, bom, isso eu não tinha a mínima ideia.
Ah.
A primeira noite, eu fiquei 3 dias na maternidade e fui para casa. Eu amamentava, quer dizer que aí já é mais fácil, né? Não tem que fazer mamadeira, era eu mesmo. Mas a primeira noite que passei em casa, bom, foi a única noite até hoje que ela chorou, né? Assim, de madrugada, acordou e chorou sem parar. Até acho que 6 horas da manhã, eu falei, vai, vai chamar minha mãe aí. Daí não quis parar, daí minha mãe ficou 1 mês, toda noite ia dormir em casa, só dormir. Porque inclusive eu tinha medo, porque eu tenho um sono muito pesado, eu tinha medo de não acordar e foi mais ou menos isso que aconteceu. Ela chorou muito tempo e eu não acordei, eu tenho um sono pesadíssimo. Eu não acordei e ela daí chorou muito, ficou excitada e não parou mais de chorar, não tinha nada, só chorou. Mas depois, ó, com 1 mês de idade, ela já dormia, atravessava a noite inteira sem eu precisar dar de mamar, uma delícia. Sempre dormiu 12 horas.
Puxa, que beleza.
É.
E você amamentou muito tempo? Não?
Eu amamentei 3 meses.
E depois você substituiu com?
Daí substituiu por mamadeira. Mas com 2 meses já tomava suco de laranja. Com 4 já começou uma papinha lá. E, começou
e ela assim. Aceita bem essas mudanças assim, não?
Ela, enquanto foi leite em pó, ela não tomava, não. Até 6 meses tinha que agarrar para dar para tomar, não tomava não leite de jeito nenhum. Passou para leite comum, leite de vaca, uma bezerrona. Adora leite. Agora, não gostava de leite em pó. Às vezes falta leite, eu tento dar leite em pó, não tomo. Não gostava.
Senão tem um costume
de
lascar. E, agora, e o problema assim, de enxoval dela? Você preparou a coisa com antecedência? Você fez? Como é que você
A única coisa que eu fiz foi arrumar o quarto. Arrumei o quarto dela, tudo que enxoval, quem deu tudo foi minha avó, que é bisavó dela. Que tá até, e até hoje é a mais babada, né?
É.
Minha avó tem quantos anos? 71. É moça ainda,
lógico.
E até hoje faz, se eu apareço lá e ela tá com uma roupa comprada, roupa que não foi ela que fez, ela faz, tricô, tudo ela que faz. Ela fica brava comigo.
Ela que colocou tudo no enxoval?
Ela que, mas fralda, calça plástica, camisinha, aquelas camisinhas cheias de bordadinho, tudo ela. Inclusive eu queria um enxoval assim mais moderninho, não pude fazer, né? Porque tinha que ser minha avó, né?
Uhum.
Ela que fez tudo.
Mas não, ela fez mesmo, não comprou?
Fazia, encomendava para amigas dela, tudo, inclusive tias, avós minhas, quer dizer, tias, bisavós da minha filha. E fizeram tudo. Eu não fiz nada.
E como é que esse enxoval de criança, quer dizer, as partes, assim, vamos ver se coincide com o meu tempo.
É. Não, as partes, assim, bom, primeiro eu não tinha noção. Então eu fui com uma amiga que já tinha filho. E pedi para ela uma relação de tudo que ela tinha comprado antes da filha dela nascer, que ela também já devia ter ido buscar com alguém a lista, né? Então, é assim, bom, para maternidade tem que ter são 4 dias, né? Então tem que ter um paletózinho, um sapatinho, um xale, não sei quantas fraldas, agora também não me lembro, está escrito, né? E depois para casa, até o primeiro mês, depois até o segundo. Eu fiz, não fiz muita roupa, não. E tudo minha avó que ia dando, tudo. Quer dizer, quando foi para comprar, não precisei comprar nada. Foi bom porque eu não gastei um tostão. Comprei um quarto dela do jeito que eu queria. Como eu não tinha comprado os móveis da minha casa do jeito que eu queria, né? Porque na época que eu casei estava duro. Então, os móveis dela, assim, tudo modernino, laqueado, tudo de branco, né? E cheio de bicho pela parede, é o jeito que eu gosto.
Mas assim, eu não sei, quando os meus filhos nasceram, a gente usava várias coisas assim, quer dizer, para abrigar a criança, quer dizer, o que que vai...
usava só um xale, tem aquela vira de xale, né?
Mas dentro, assim, junto da pele, o que que você põe?
Não, uma camisinha só. Tinha, bom, tem até cair um umbigo, tem uma faixa aqui, é muita coisa, mas não fica muito amarrado, não. Inclusive, ela, quer dizer, ela nasceu, já estava começando a esfriar, foi em março. E o pediatra dela, quer dizer, chegou em casa, viu ela lá toda com o bracinho preso, aquele pacotinho, né? Soltou e pôs ela, virou ela de barriga para baixo, é o jeito que ela dorme até hoje. É, com a mãozinha solta.
É a melhor coisa.
É.
Né?
Quer dizer, eu enrolava da cintura para baixo no xale para não esfriar, né? Mas era com a mãozinha solta.
Seu pediatra aqui, qual é?
É o Vilas Boas, Francisco Vilas Boas.
Ah, eu pensei que coincidisse com o meu, porque o meu também insiste muito em
que
a criança...
Mas eu acho que a maioria, né?
É, durma.
Eles variam um pouco quanto à alimentação, todas essas coisas, mas essas coisas assim de prender e tudo, eles... Tem horror, né?
E a posição, né? A gente achava, eu não fui primeiro, então achava incrível essa história de botar a criança do bolso, achava que não ia respirar direito. Porque
muito
eles
melhor.
Enfiam a cabeça, né?
Enfia, mas vira, enfia e vira. Ele fez demonstração para eu não ficar nervosa. Eu não sou nervosa, quem ficou nervosa foi minha mãe, né? E não, ela vai. Então ele apertava a cabeça dela no colchãozinho dela. Apertava, segurava um pouco, daí soltava, ela virava para o lado.
E no instantinho começa já a fazer movimento, né?
É, já faz, já levanta, né?
É, isso é muito bacana.
É, desenvolve bem mais depressa.
E você não está fora de cogitação outro filho, por enquanto?
Por enquanto está, sim.
Mas você não elimina a
não,
possibilidade?
Não, eu quero ter mais um.
Tomara
que venha um menino, porque se vier menino eu encerro. Agora se não vier eu tento terceiro. Mas isso agora por enquanto não. Por mim não, por mim eu ficaria com filho só, mas por ela.
É lógico.
Eu acho que filho único é mais difícil de educar. Porque a gente, eu acho um filho enche tanto a vida da gente.
É. Não, mas é filho único realmente.
Mas também eu queria mais um, porque eu acho que senão eu vou ficar presa demais a ela, a gente não precisa dividir um pouco, né?
E aí, no caso, por exemplo, você teve algum problema de saúde quando era pequenininha, não?
Ela? É. Nenhum.
Nada, nada?
Nada, ela nunca teve uma doença, nunca teve nada. Eu levo um pediatra para as consultas que ele manda. Fora isso, nada.
E, assim, alguma medida preventiva?
Bom, tomo todas aquelas vacinas, tudo isso, tomou de sarampo, tríplice, sêmen, já tomou todos. Só falta de varíola, que era para dar agora, mas está nascendo dente, já está chato. Então é melhor esperar mais um pouco. Uhum. Né? Agora, doente mesmo, ela nunca ficou. Inclusive, às vezes tem febrinha, eu vejo que o pouco está com dor de garganta. Eu sou muito... Eu acho que eu sou muito independente. Eu levei bronca do pediatra, né?
Uhum.
Que ele acha que a gente tem que procurar sempre o apoio dele, né? Mas eu não. Tá com febre, dou remédio, eu gosto, vou fazer desse jeito. A gente vê que não é nada grave. Também não vou dar uma de pateta que sai correndo. Ai, tá doente, chega lá, não tem nada.
Uhum.
É, tá gripada, pinga remédio no nariz, dá remédio pra baixar a febre. E a gente tem isso sempre, né?
Uhum.
Agora, quer dizer, nunca notei nada disso. Toda vez que ela vai lá, tá muito bem.
Ela tem um aspecto ótimo, poxa, saudável dessa, né? Agora, e você, do ponto de vista de saúde, você teve algum problema, assim, de saúde mais sério, assim, que tivesse?
Nenhum. Nenhum. Não tive nada. Teve parto, tudo, 3 dias depois estava de pé.
Uhum.
Não tive problema. O único problema é emagrecer, né?
É, lógico.
Porque eu sempre tive tendência a engordar. Ai, um horror.
Não, você está enxutíssimo.
Agora,
não tem problema,
né? Mas
nem
custa. E estou sempre fazendo regime. Sempre fazendo regime. Faço regime durante a semana, sábado, domingo, como que não é desesperado.
Não, pelo menos mantém, amiga,
é.
Né?
É,
você está ótima, não precisa ir ter com essas preocupações. Eu é que estou num regime danado de lascar e
É, inclusive esses remédios, eu tenho fome mesmo, né? O regime para mim é um pouco sacrifício. Mas esses remédios de tirar fome me deixam muito elétrica. E eu já tenho insônia, eu custo para dormir. Quando eu tomo esses remédios de tirar fome, passo a noite, até pegar no sono.
Não, isso é muito contraproducente, né?
Eu tenho sono pesado, mas para dormir eu sou um pouco difícil. Toda noite tem que ler para dormir, tem que ler um pouco, ou bater um papo.
Uhum. E aí, como é que você faz, por exemplo, no dia a dia, para você se informar sobre o que está acontecendo? O que você de preferência consulta, no caso? Por exemplo, você saber notícia.
Notícia eu leio jornal todo dia, sou viciado. Eu acordo de manhã e leio jornal.
Você...
Inclusive aqui tem dois jornais, eu leio dois. Eu leio os dois inteirinhos, a Folha e o Estado.
Uhum.
Eu
você
gosto de...
tem alguma preferência assim para começar o jornal ou não?
Deixa eu ver, não. Nenhum. Eu sempre leio a primeira página inteirinha. Eu sempre dou uns resuminhos das principais. Depois o que me interessa eu vou olhando.
E você, assim, no caso do Estado de São Paulo, por exemplo, na terceira página, você lê a terceira página toda, não?
A terceira página, notas e informações, lê.
É,
agora mesmo eu estava lendo, porque hoje cedo não tinha dado tempo, então eu estava lendo.
E aquela coluna ali é uma coluna assinada normalmente, não?
Não, né?
Não.
É. Eu acho que são dos próprios editores, né?
Sei. E você tem, assim, por exemplo, no jornal, você tem uma expectativa de chegar a um momento que a sua leitura se torna mais agradável?
É onde eu leio tudo, de esporte, futebol, adoro futebol.
Ah, é?
Ah, leio de esporte, eu leio tudo, parece incrível, né? Mas eu gosto.
É, eu gosto, isso é ótimo.
Gosto muito.
Aham.
Gosto, igual, bom, eu gosto, todo mundo gosta das histórias em quadrinho, tudo, mas pra mim... Onde eu paro mais é sempre na Folha de São Paulo e no fim, né? Depois vem a Folha Ilustrada. No fim, o primeiro caderno, de novo, no Estado é no meio. Gosto de ler futebol, meio de tudo. Adoro futebol.
Uhum.
Sou corintiana com Vidal.
Ah, meu Deus do céu. Eu sou
fanática.
Nós só gravamos corintiana, eu não sei porque. Depois o pessoal vai dizer que foi exigência nossa que, além de paulistano, filho de paulistano, fosse corintiano. Eu acho que até agora não há nenhum que não seja corintiano. De qualquer dia nós vamos reunir todos os informantes para vocês sofrerem juntos.
É, a gente sofre mesmo, mas eu acho que é isso que faz a gente gostar mais ainda.
É, né? Meu marido também está por aí sofrendo junto com vocês.
É, meu marido é São Paulino e a gente vai sempre em jogo.
É.
Eu vou com ele nos jogos do São Paulo e ele vai comigo nos jogos do Corinthians.
Ah, isso é ótimo, eu também gosto.
Oi, vamos muito nos jogos de futebol.
É bom ver, assim, eu acho que é o único lugar ainda onde realmente se extravasa.
Ah, é, grita e escuta, xingo. E sei lá, eu não sei, meu pai, com as manias dele, assim, meu pai sempre quis dar, assim, pra gente teorias, não sei o quê, de como viver, muito... Ele é muito esclarecido mesmo. E, então ele achava que a gente tinha que ir no futebol para se misturar com a massa, né? Para sentir o contato da massa. Então ele mesmo, desde que a gente era pequeno, levava a gente no futebol. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto.
Poxa, é incrível, né? Ter um pai assim, né? Eu acho que é um privilégio, não?
Eu acho também, né?
Eu sou... É, porque...
É, às vezes até atrapalha um pouco meu casamento com meu pai, porque eu admiro ele demais, sabe? Quer dizer, no começo até meu marido ficava bravo, porque achava que eu estava querendo comparar e tudo, mas lá em casa é incrível a admiração, nós somos cinco em casa. Todos têm uma admiração pelo meu pai, que é uma coisa.
Ah, eu nem podia deixar de ser.
Porque ele sempre foi esse pai de sentar na sala, conversar com os filhos sobre tudo, sobre todos os assuntos. Por isso que ele falou que achou que a gente estava bem. Para mim, por exemplo, quando ele falou, toma as chaves do carro e vai por aí, ele achou que ele já tinha orientado, que ele tinha que orientar. Né? Ele sempre foi de umas teorias assim gozadas, na época dele era difícil de ter.
Hoje ainda.
Eu não tinha amiga pequena aqui em futebol, eu ia, né? Naquele tempo, não, que horror, ouvi um palavrão e tudo, né? E ele levava a gente no jogo do Palmeiras em Corinthians, era uma coisa, minha mãe punha o dedo, punha a mão no ouvido e tudo, e era palavrão para tudo quanto é lado. Mas a gente gostava muito.
E aí, no caso, por exemplo, assim, da menina, você é católica, é claro, você fez a cerimônia do batismo.
Fiz.
Ela tem, quer dizer, quem é que você escolheu para essa cerimônia?
Eu escolhi o irmão do meu marido e a senhora dele.
Eles como o quê? Como testemunhas?
Não? Como padrinhos, né, que chama. É. Mas que não, o batismo não tem testemunha nenhuma, só padrinho.
E depois tem um outro tipo, assim, é afirmação, me parece, do
Cristo.
Isso se faz ainda, não?
Faz, mas isso eu vou deixar ela escolher.
Uhum.
Eu vou deixar ela crescer, ela que vai saber, né?
Porque aí não se faz logo depois, né?
Não, antigamente fazia, hoje em dia eu acho que não faz mais, não. Eu fiz quando era pequena também, antes fazia, já batizava. Já estava, eu acho que é porque estava louco para escolher outra madrinha, né? Para ser a madrinha de Crisma, né? Tinha muito dessas coisas.
E como é que você trata, assim, a madrinha dela? Você trata...
Bom, é minha cunhada,
você,
né?
Você não dá um tratamento, assim...
Especial, né? De compadre, não, porque já é cunhada mesmo. Quer dizer, o normal seria convidar os avós e tudo, mas eu acho que tem que ser tudo gente moça, né?
Sei.
Então, batizei.
Porque é engraçado, na zona rural você observa muito isso, né? Às vezes a pessoa, a mãe passa a ser comadre e ela deixa de ser chamada mãe para ser chamada
de comadre.
Porque é outro status.
Não, mas eu tratava normal. Não,
eu acho que hoje é bem difícil alguém assim, em zona urbana, chamar uma pessoa pelo. Por esse título, né?
Comadre.
Aí é pejorativo mesmo, né? Tem um outro sentido.
É.
Agora, no caso de ainda de informação, dizer, além do jornal, o que mais que você faz para... Você ouve o quê, por exemplo? Você ouve rádio, não?
Não, rádio não ouço. Nunca.
Nunca?
Não. De noite eu ligo a televisão. Bom, também por força das circunstâncias, porque meu marido sai de casa 7, 7:30 da manhã e volta meia-noite, 11:30, meia-noite. Às vezes ele está fazendo um curso à noite.
Sim.
Então, você tem que ligar um pouco para ouvir voz de alguém, né?
Uhum.
E eu escuto todo dia, eu ligo 7:50 no noticiário do Canal 4, que é 15 minutos. Depois assisto a novela, Preço de um Homem, e desligo a televisão.
Você acha, assim, que não sei se você acompanhou, mas o nível de novela, eu digo não só de linguagem, mas de conteúdo, você acha que melhorou atualmente ou você acha que é a mesma coisa?
Eu acho que é a mesma coisa, mas eu acho que é uma coisa que distrai.
Uhum.
Eu não sei, pode ser, sei lá, querer ter cultura e não sei o quê, mas eu confesso para todo mundo que quiser ouvir que eu assisto novela.
E
eu pego uma para seguir.
Sim.
Não assisto várias, né? Eu pego uma para seguir sempre. Desde que começou a novela na televisão, eu assisto uma novela. Mas, olha, teve novelas muito boas, viu? Antes dessa, por exemplo, que eu tô assistindo, eu achei até, acho que houve até melhor, certo?
Não,
às vezes vem uma pior e tal. Eu fico procurando a que me interessa mais. Eu fico assim, né? Acaba a novela, eu vou procurando outra até achar uma que eu gosto de assistir, que eu gosto dos artistas também.
Sim.
É, eu acho que eu sou um pouco macaca de auditório,
uhum.
Eu gosto. Agora eu assisto a novela que eu gosto dos artistas.
Não, mas eu acho que isso é um indício, né?
É.
Porque sabe que eu não acompanho televisão normalmente, mas eu há poucos dias resolvi dar umas espiadas das novelas. Achei a linguagem assim, muito mais natural.
É, mais natural, talvez.
Não é mais espontânea, assim.
É, bom, a gente vê, por exemplo, artistas, eu assisti, acho que uns 5 anos atrás, aquela Regina Duarte.
Uhum.
Ela, quer dizer, ela tinha começado a ser uma artista, certo? Hoje em dia não tem nem comparação o jeito dela representar com a maneira como ela fazia antes, né? Isso eu acho. Eles vão melhorando.
É, você não acha também que os próprios autores estão, assim, encontrando realmente uma linguagem de televisão, que parecia que era o teatro levado para a televisão ou o rádio, novela de rádio
é mais natural, né? Agora, por exemplo, tem uma no Canal 5, que é aquela O Primeiro Amor, né? É uma linguagem, assim, que deve ser super natural, mas eu acho que, não sei, eu parei de estudar, não estou muito em contato com a gíria. Então, é gíria, mas é gíria do começo ao fim, tem gíria que eu não estou mais ao par. Eu acho muita gíria também. Eu acho que a gente não fala muita gíria, assim.
Sim.
Fica assim, tem uns termos gozadíssimos, caretice, grilo, transa, e vai uns negócios assim, que eu fui procurar saber com os meus irmãos o que que era, porque eles também não falam toda hora isso, né?
Uhum.
Eu acho que não é uma linguagem muito comum também, gíria demais.
Você acha que eles forçam um
forçam
pouco
a gíria, né?
Pra.
Eu acho que não é muito normal. Eu nunca vi isso, estudei tudo. Nunca a gente falou tanta gíria. Fala, né? Já falar, a gente já gira, né?
Afinal, um ou outro.
É, uma outra sempre
já dinâmica fala.
Agora, falar só na base de gíria, eu
você
acho.
Você acha
que
eles exageram?
Não, eu acho que não é normal isso.
Sim.
Eu acho que nenhum jovem estudante assim, normal fala. Não sei se hippie fala, sei lá quem fala tanta gíria assim. Ou eles mesmos, artistas, né?
Uhum. Então, nesse caso, você acha que é um artificialismo?
Eu acho
que
é um artificialismo.
Você acha que
quer
não...
dizer, estão sendo naturais e tal, a representação é natural. Mas para mim é gíria demais. Não sei se é porque eu estou por fora também,
sim,
né? Se é maneira, mas eu vejo, eu tenho irmãos menores que estudam ainda, eles não falam tanto assim.
Mas e você, por exemplo, você lê alguma revista semanal assim, não?
Não. Eu leio quando meu marido traz, né?
Que tipo de revista, por exemplo?
Ai, Quatro Rodas, né? Que,
uhum.
ele gosta de carros. Eu não tenho muita revista. Eu gosto de ler Casa de Jardim, negócio de decoração, que eu pretendo construir, então, pra gente ir tendo as ideias, né?
Uhum.
Se quiser perguntar se eu leio foto novela, eu leio também.
É? Ah, não diga.
Leio, né?
E como é que você acha disso, de foto novela? Você acha que...
Ah, eu acho todas umas drogas,
é?
Todas a gente no começo já sabe como que vai ser, mas eu acho que é um vício também. Como tem gente viciada em várias novelas, É um vício, eu gosto de ler fotonovela, todo mundo me gosta, mas
não,
é meio.
Não, acho que aí é um problema assim. Realmente você está procurando uma maneira
não,
de
não
se
sei,
distrair.
Eu sempre, desde de mocinha, assim, eu acho que eu sempre fui muito sonhadora, muito sentimental. Então eu leio uma fotonovela, no fim dá tudo certinho, eu me realizo. Eu acho uma beleza. Adorava ler Deli também, toda aquela coleção Biblioteca das Moças e tudo. Ai, eu li aquilo, sei. Às vezes leio 4, 5 vezes o mesmo livro, sei trechos, decor, acho lindo.
E você lê normalmente ainda romance, não?
Faz tempo agora que leio só de vez em quando. Parece um outro. Li, por exemplo, ano passado eu li um Chefão, mas é só uns assim que aparecem, todo mundo começa a falar.
Sei.
E eu leio.
Mas e você tem preferência por algum gênero de leitura? Não?
Bom, eu não gosto. Quer dizer, eu gosto de tudo. Eu não gosto, assim, de negócio de crime, né? Como fala policial, eu não gosto. Não precisa dizer porque eu fico nervosa, quem é o assassino. Eu não gosto, eu não acho interessante. Eu gosto muito de história, história mesmo, né? Isso eu li muito.
Uhum.
Vida de imperador do Brasil, do Dom Pedro II, do Dom Pedro I, do Zé Bonifácio, da Maria Leopoldina. Eu gostava de história do Brasil, ninguém gostava, eu gostava, né?
Uhum.
Eu lia também história de Roma, esse negócio de história antiga, eu lia muito. Tinha uns livros na casa, meu pai comprava, a gente lia. A gente não, eu lia história.
Uhum.
Gostava muito de história.
Você foi aluno do Alexandre Correia, filha.
É.
Eu fiz vestibular com o velho ainda, mas não tive aula.
Não, apesar de adorar história de Roma, todas essas coisas aí, eu fiquei de dependência, né? De jeito romano, segunda época de dependência,
né?
Não tinha jeito, né?
Uhum. Mas aí deve ser mais culpa do professor do que do aluno, né? Se a gente for analisar a coisa lá, como é que é. Mas é o fim mesmo. Mas aí no caso da televisão, o que mais que você assiste, além da novela, além do noticiário?
Não assisto mais nada. De vez em quando eu assisto, lógico, né?
Você não tem muita paciência com a televisão?
Não tenho paciência. Eu vou mudando de canal, né? Eu acho que eu não gosto, né? Eu não gosto muito, não.
Alguma
Inclusive,
coisa que
filme,
irrita?
Né? Filme, por exemplo, passam ótimos filmes na televisão. Eu não tenho paciência para ficar assistindo.
Você acha que perde tempo?
Não sei se é perda de tempo também, viu?
Ou é a propaganda que irrita?
Bom, irrita. Às vezes irrita tudo. Não sei. Pode ser propaganda, mas eu não tenho. Minha mãe, por exemplo, passa... Assim, agora ela trabalha... Já passou o tempo. Ela trabalha de manhã, né? Tem uma certa ocupação, mas ela... Chega em casa, almoça, liga a televisão e assiste tudo, vai até as 2 horas da manhã. Assiste tudo. Eu acho isso incrível, viu? Uma força, uma resistência.
Uhum.
Eu não tenho paciência. Também porque eu também não estou muito assim, não ligo muito, então às vezes passa um bom filme, mas eu não estou sabendo o que passou. Né?
Você vai ao cinema assim para se distrair, não?
Eu vou.
Você prefere sair para ir ver um filme do que ver na televisão?
Inclusive agora na televisão estão passando os filmes que eu já assisti no cinema, né? No meu tempo, estou me sentindo velho.
Nossa, imagina.
Mas já começou agora, porque antes passava filme do tempo dos avós, depois das mães. Agora está passando filme do meu tempo também. Mas não passa, geralmente não passa filme bom na televisão, não passa, né?
Às vezes passa, né? Eu, clássicos de cinema, assim. Eu vejo pela programação, às vezes, coisas muito boas mesmo.
Por exemplo, Cleópatra, que passa no cinema, já assisti na televisão, Êxodos.
Uhum.
E adoro filme épico.
Uhum.
Agora eu descobri que todo domingo, 7 horas, passa filme épico. Né? Eu gosto.
Aí, então, junta com a sua...
Junta, eu gosto. E tenho assistido a queda do Império Romano, tenho assistido um monte de coisa. Minha mãe chegou, como é que
Não, não, não.
Não, é por causa dele, porque senão ele vou mandar ele ficar quieto para não falar.
Não, pode falar.
Que ele não é paulista.
Eu só queria mais uma coisinha. Assim, você falou de avó. Parece que a sua família é muito grande. Então você tem muita, vamos dizer, em relação à família.
Tem muita vida familiar, sim.
Muita vida familiar. Quer dizer, você frequenta a família.
Frequento. Porque do lado da minha mãe são 5 irmãos, quer dizer, são 4 tios e minha mãe. Do lado do meu pai são 9. E eu tive todos os meus avós vivos, só um agora, não quer dizer agora não, já faz algum tempo morreu. Então eu ainda tenho 2 avós e um avô. E os primos, todos mais ou menos da mesma idade.
E o seu relacionamento com a avó, por exemplo, é muito cerimonioso?
Não, de jeito nenhum.
Como é que você
Pode
chama?
Sentar.
Como é que você chama a avó?
Hã? Vó?
Senhora, não.
Hã? Não, ninguém de senhora.
A senhora...